É igual no frio, você tira a calça, que mijar é pinto.
É verdade.
Vamos lá. Olá, senhoras e senhores, começando mais um WCast, o seu amigo de toda hora. WCast de número 111, estamos vencendo barreiras após barreiras, já estamos aqui no 111. 111 me lembra os mortos, né? Mortos do Carandiru, 111 presos, assassinados brutalmente. Leiam o livro Carandiru, do Drauzio Varella, que fica tudo muito interessante. Ou vejam o filme. E muito que bem, eu sou o Felipe Lima e hoje estou aqui com eles, time reunido, time completo, não vamos perder de W.O. Tô olhando aqui pra carinha deles, decidindo quem eu chamo primeiro, que bonitinho. Nenê está com a cara ansiosa, vai esperar um pouquinho. Fala, Samuca, como é que vai você?
Fala, Ribeiro, tudo certo? Por aqui tá tudo ótimo.
Tudo ótimo, sendo ausente, o que você tem de novo?
Andei, rapaz, tava fazendo uns exames aqui. Assisti um filme que vai ser minha dica, fui passar no psicólogo para ver se eu faria troca mesmo ou não, mas ele decidiu por não.
Entendi.
Ele decidiu por mantendo o mesmo sexo ainda, então eu fiz isso.
Mantenha-se.
Foi só uma tentativa, mas ainda não foi dessa vez.
Mas você chega lá.
Eu chego.
Muito bem. E Cesário Lange, como é que vai?
Ah, meus queridos, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem, tô aqui, feliz com a minha franja de Ronifon e meus mullets de Chitãozinho de Chororó.
Franja de Ronifon, excelente.
Pouco para cortar os cabelos, mas não me organizo para tanto. Então só me resta rir da minha própria cara e mais especificamente do meu próprio cabelo. Mas tá bom, tudo bem.
Se deixar mais um pouquinho, fica lá na Isola, hein? Cuidado.
Mano, tá.
Ah, é.
Esses dias, ontem, a Karen olhou pra mim assim, tipo, ela começou, ela tava olhando na minha cara e começou a dar risada, né? Eu falei, que foi? Ela falou, puta, desculpa, mas seu cabelo tá muito feio, cara. Obrigado, eu também te amo, viu? Obrigado.
Mas o... Aliás, temos que parabenizar o César, que é o primeiro 100% imune desse grupo. Tomou a segunda dose de vacina ontem, tá de parabéns.
Hoje.
Hoje,
tomei minha segunda dose.
Na verdade, não tá imune, né? Falta acho que uns 15 dias, né, pra garantir.
É, mas estamos a caminho ali.
Mas ainda quanto ao cabelo do César, a gente tem reuniões matinais e às vezes a gente faz por vídeo. E aí ele acabou de sair do banho, rapaz, ele falou de mim que tô tomando um vinhozinho, tô aqui no estilo. Ele parece um Álvaro Garneiro, milionário,
com o cabelo pra trás ali. Eu já zoei também,
porra, isso é
Álvaro Garneiro.
Sensacional.
É liso, né? Aí eu pendi assim bem pra trás mesmo, aí fica só, cara, essa viradinha aqui atrás assim, ó.
O cara sobe uns 3 dígitos na conta bancária com,
cara,
esse cabelo, é incrível.
Canalha, Deus me livre, viu?
Canalha. Agora vamos a ele, que tá perdendo os cabelos, coitado dele. Neninhos, como é que vai, meu caro?
Oi, queridos, como é que vocês estão?
Neninhos ou Heloísa, não sabemos quem tá aí, né?
É, tô aqui, tô maquiado. Nossa, até fui jogar aqui, eu não conhecia essa peça.
A Heloísa?
Álvaro Garneiro, não, Álvaro Garneiro.
Ah, você não conhecia o Álvaro Garneiro? Ele é a cara da riqueza, aquele cabelão pra trás ali.
Da alta,
copinho de uísque na mão.
Paulistana.
É. Não, e assim, detalhe que ele já não é garoto, faz tempo, e mantém um tanquinho invejável ali.
Sim, tá, um bronze que, pô, um cara desse não trabalha no escritório de segunda a sexta pra ter um bronze desse.
Não, eu só joguei aqui no Google, Álvaro Garneiro fotos, tá ele com umas 4 mulheres diferentes aqui. E outra coisa... Ele parece um pouco o João Marcelo Bosco, não parece, não?
Mas sim, tem essa pegada,
um pouco, mas ele é mais, talvez uma coisa mais cosmopolitana ali,
faz sentido.
É o cara da noite, sabe, que sempre tá bem acompanhado de belas garotas, tem muito dinheiro,
exatamente.
Sabe lá de onde vem, Mas é muita, de muita grana envolvida.
Não, o dinheiro vem da, eu te falo, a família Garneiro, da Brasília Invest. Que é uma, eu não sei nem dizer o que é a Brasília Invest, mas os anos 70, 80, 90, aquelas empresas que...
Quando Brasília era alguma coisa?
É, assim, né, Brasília Invest, pesquisem, é uma, acho que é uma empresa de investimento, acredito eu. Enfim, é um lance, não sei se ainda existe, mas o avô deles, era o pai deles era o Mário Garneiro, e eu sei tudo isso porque eu estudei com uma moça que a irmã dela foi filha do Fernando Garneiro, que é irmão do Álvaro. O Álvaro é, anda com o Ronaldinho, é, sai na cara.
É,
o Fernando
é mais.
Ele é mais.
Eu acho que
são todos a mesma cara.
Tipo, jantares na casa do Dória, sabe essas coisas?
Ah, certeza. É o High Society. Eu conheci um pouco, então eu cheguei aí a frequentar uma festa, enfim. Umas pataquadas bem nada a ver. Mas então é isso, Brasil Invest, pesquisem.
De ficar assim,
já acabei de ver aqui.
Desse povo aí.
Pois é, não, na época era pequeno, então eu nem sei o que eles têm a dizer. Eu gostaria de hoje ver o que eles têm a dizer, mas por onde eu sair irritado.
Ah, vai ter umas discussões do estilo mulher do Dória, dizendo que
é,
o problema
sim,
do
sim.
centro de São Paulo é a população de rua que vive lá.
Aliás, eu acho que vale até um destaque aqui, Cesário, vou até dar o microfone pra você, que eu sei que você tem muito apreço pelo velho Lancelotti. Inclusive, tem uma matéria na Piauí do mês passado que eu tô pra ler, chamado O Padre que Morde, que é sobre ele, deve ser interessante, posso te passar depois. Uhum. E a nossa querida Janaína, qual que é o sobrenome dela? Barbosa? Não, Janaína...
Pascoal.
Pascoal. Que é uma doida de primeiro, uma maluca, que na época do impeachment a gente não achava tanto, eu pelo menos não achava, hoje em dia eu acho e lamento por tê-la apoiado. Você viu, né, que ela entrou numa polêmica aí com o padre, achando um absurdo dar comida, não tem que dar comida pra essa gente coisa nenhuma, e virou um... Né, é um debate complicado, porque ele dá comida ali na Cracolândia, né, a área que ele atua, e enfim...
Cara,
e entra
é
naquele limite da humanidade, né, do tipo, morre de fome ou de fato é alguma ajuda e tal, mas acho que ficou ruim pra ela falar uma declaração dessa.
Padre Júlio reconhece no outro... seja o outro, quem for. Eu já falei dessa frase, assim, ele é a personificação da frase fazer o bem sem olhar a quem. E, ele reconhece no outro, para quem acompanha ele um pouquinho mais de perto, ele reconhece Deus e assim, a representação de Deus nas pessoas, sabe? Eu sei que parece um pouco viagem e tal, mas é isso, sabe? Ele, muitas vezes ele posta algumas fotos de ele fazendo algum acolhimento com algum morador de rua, e tipo, na legenda ele coloca, hoje vi Jesus e tal, então assim, ele realmente vive aquela fé que ele acredita, né, se a gente acredita que todos nós, sei lá, somos parte de um mesmo Deus e etc, e que Deus se manifesta na Terra por meio das pessoas e da natureza e etc, ele realmente vive isso, e para ele o que importa é a vida em si, ele não quer, ele não aceita a banalização da vida, né? Então ele está alimentando ali um ser humano. Qual é o passado dessa pessoa? Qual é o presente dessa pessoa? O que for, ele não julga. Ele simplesmente está ali para resgatar a vida que está ali diante dele, né? Então ele faz um trabalho incrível. E o que eu achei sensacional é que depois dessa fala dela, completamente infeliz, ele assim passou a receber muito mais doações e as pessoas passaram a procurar muito mais maneiras de contribuir com a causa dele, com a pastoral de rua e etc. Então, assim, ela na verdade só fortaleceu ainda mais todo o trabalho que ele já faz e que é incrível mesmo.
Então é curioso, é isso. Acaba dando. Tinha até um meme, né? Falou: deixa a Janaína mais pistola ainda, faça um pix para o Padre Júlio.
Exato.
E acho que foi nessa que o pessoal ajuda. Mas é curioso, é um debate que. Não tem nem debate, né? Porque aquilo é humanidade. Você pode até discutir, puta, se dá comida, se alimenta, aquela situação e tal, mas não é tão simples, tipo, ah, não dá comida, ah, beleza, ninguém me deu comida, agora então eu vou sair da Cracolândia e vou trabalhar. Não é isso, né? Então é uma questão
de sobrevivência. Eu vi um meme, já nesse tema mesmo, eu vi esses dias. Esses dias acho que foi justamente por causa disso, que o cara falou assim, há um mês atrás chutei uma marmita de um mendigo na Cracolândia e hoje ele veio me agradecer que já tá vivendo bem, tá fazendo entrou em Harvard.
Isso é
despedido. Tipo, qual é a diferença, né, cara? Tipo, você
é isso.
Vai resolver a vida do cara, né? Tipo, é meio que esse ponto, né?
É, é e um eu acabei falando, até coincidentemente, falei brincando, né? Deve ser da turma né, o Álvaro Garneiro é da turma do Dória e tal, e deve ser aquelas conversas da mulher do Dória. Mas falando exatamente de um depoimento, de uma declaração que ela deu numa entrevista há um tempo atrás, mais ou menos nessa linha também, criticando os serviços sociais, sendo que ela, se eu não me engano, ela é da como é que chama? Geralmente mulher de né? Primeira dama é sempre presidente da conselho, não é conselho tutelar. Mas enfim, é alguma instituição ali da prefeitura, geralmente.
Cuida de partes sociais.
Exato,
é que o lance é.
E assim, deveria ela ter ali algum projeto e etc. para essa população de rua, para essa população carente. E não criticar quem tá fazendo o trabalho que deveria ser feito pelo Estado, né?
No lance dela, até é um pensamento que ocorre a muita gente, mas se você parar pra pensar, é um pensamento raso. Tipo, você fica sustentando aquela situação, as pessoas nunca saem daquilo. Primeiro, como se elas... que ótimo, estão me dando um prato de comida, essa é a vida que eu quero. E segundo, como se fosse tão simples. Você simplesmente parar de dar um cobertor, dar uma coisa, as pessoas vão se mexer pra... né, agora vamos atrás de oportunidade. Não é assim, o buraco é muito mais profundo, a situação é muito mais complexa. Então, sim, até no caso dela, eu lembro essa polêmica, faltou era um papo dela com aquela Val Marchiori, então faltou um assessorzinho ali, falar opa, corta aqui só um minuto. Fala, meu, não vai por esse lado, que isso é baixaria. E até acho que não houve esse dolo que houve da Janaína de criticar abertamente uma ação humanitária, mas era tipo, a gente sabe, tipo, tem que dar menos pra pessoa se mexer, mas não é assim que funciona, não é?
E é engraçado, a gente estava em Covid, em momentos delicados de Covid, naquele tempo que elas fizeram essa entrevista, porque eu fui atrás dessa porcaria, porque eu falei, eu não quero ver essa merda aí. E aí eu fui ver, ela chega, elas tiram a máscara na frente uma da outra e tal, e aí começam a falar, e elas não têm distanciamento social nenhum pra falar uma com a outra. Então, assim, tem toda essa situação também, cara. Tava lá, Covid, a parada ferrando já meio mundo e elas discutindo temas que nem tinham a ver e não faziam sentido algum. Que ela falava, o que ela afirmava é que as pessoas gostam de ficar na rua. Que elas gostam, que não tem que dar comida, para que elas deixem de gostar de ficar na rua.
Então, assim, era isso aí aconteceu em julho do ano passado, muito bem lembrado.
Então, porque de fato acontece das pessoas também não quererem muitas vezes se sujeitar aos abrigos. Porque tem regras e tem coisas e tem, enfim, existe esse debate que muita gente não quer ir para abrigo porque não quer sujeitar a ter horário, ter outras regras.
Eu não sei, eu não sei se é exatamente ela fala desse
jeito. Mas isso também não leva a nada, né? Não diz nada, né?
Exato.
E muitos abrigos também são extremamente precários, né, cara? Assim, o próprio Padre Júlio posta muitas vezes moradores que dormiram em abrigos e aparecem cheios de feridas, comidos por
traça.
Traça, sei lá o que, entendeu?
Deve ser complicado, claro. É difícil. Isso tem todos os lados, entendeu? Tem gente que pode gostar da rua, tem gente que não sabe mais quem ela é, tem gente que... tem de tudo, entendeu? Então não é uma equação simples de para de dar comida, ou dê comida, ou vai, não vai, vai pra abrigo, não vai. É complicadíssimo.
Tem doença mental também, que acaba que as pessoas não veem.
A questão da droga.
Tem gente que fica doente mental, e aí a pessoa não sabe mais o que ela tá fazendo. Então pra ela, aquele é o único lugar que existe.
E a questão da Cracolândia, especificamente, tem o fator preponderante da droga, do crack. E o usuário de crack, bicho, não tem muita conversa de bom senso e razoabilidade.
É um problema de saúde pública, entendeu? Né? Não de segurança.
Exato. Pode até afetar a segurança para uma questão de cadeia, mas acima de tudo é consequência, é saúde pública. Exato. Bom, muito bem. Falamos aqui, abrimos aqui uma discussão paralela, mas hoje o nosso tema é mais leve que tudo isso, de alguma maneira, que é o jeitinho brasileiro, que a gente conhece tão bem, ouve tanto falar e ele se apresenta de tantas e tantas maneiras. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, como a gente se enquadra nisso, se a gente se enquadra, onde a gente assiste isso, se está piorando, se está melhorando. Não sei como é que ficou o jeitinho na pandemia, mas acho que tem, né? Tem um jeitinho que eu vi daquela imbecil, não tem outro nome, da Bia Kicis, que é um jeitinho de tirar máscara, tá sempre com uma garrafinha de água na mão. Se alguém fala alguma coisa, eu digo que eu tô bebendo água. Isso é um
exemplo. Tem uma outra também que falou de você comprar sorvete. E aí você vai chupando sorvete. Você vai chupando sorvete. Se alguém falar alguma coisa, falando, estou chupando sorvete.
É, ou alguma outra engordou, idiota, né, na pandemia. Menino. Pois é, não faltam. Mas muito bem, Neninhos, vou te convidar para conversa. Você que está calado, você que não tem nada a dizer sobre o Padre Júlio, você diga sobre o jeitinho brasileiro. E aí, como é que você vê isso? É uma instituição nacional, não é? Como é que é essa história?
É uma instituição, mas é aquela coisa da cachorrada, né? Ter esse jeitinho brasileiro é bem cachorrada, não é? Mas é o que faz a gente pode ser definido como aquilo que é a essência do brasileiro, né? Dar um jeitinho brasileiro, de fazer das tripas coração, fazer do limão a limonada, né?
Sim.
Ou a caipirinha. E é isso. E
na verdade é não fazer o que tem que ser feito, né? O jeitinho brasileiro, basicamente, é você deixar de fazer aquilo que deveria ter sido feito.
Ah, mais ou menos até, porque se você... A gente vive num contexto muito burocratizado, muito cheio de artimanhas, muito complexo. Então o jeitinho brasileiro, às vezes, é um jeito de burlar um pouco isso, pra também parar de ser um pouco feito de idiota, né?
Bom, acho que a gente entra numa polêmica. Me dê exemplos de como você vê isso. Eu vejo sempre o jeitinho no jeito negativo. Eu não acho o jeitinho positivo, não.
Não, acho que não.
Me fale, me dê números.
Deixa eu pensar alguma coisa aqui.
Olha, eu vou trazer...
Quando você pensa, diga lá, Samuca.
Vou trazer uma situação aqui, acho que vai ajudar o Nenê também.
Cara,
o jeitinho brasileiro que eu vou trazer... Eu vou buscar literatura para trazer esse jeitinho brasileiro,
porque
eu
acho que
é o melhor, é um ponto muito bom, assim, literatura e que ao mesmo tempo foi pro cinema, né? Que é o Alta Compadecida. Então, assim, lá ali mostra muito um jeitinho brasileiro que é o que aquele Chicó e o João Grilo usam para sobreviver, né? Então, assim, eles têm que sempre tentar arrumar uma forma de burlar alguma coisa para conseguir outra, e dessa forma eles sobrevivem, né? Então, assim, esse jeitinho brasileiro é até, tipo assim, é uma das coisas que é uma pré-existência. Se for uma doença, é uma doença pré-existente no Brasil, né? Porque, assim, a nossa sociedade vive muito isso. Hoje em dia, a gente está passando por uma segunda, terceira, quarta, quinta, sétima onda de preços muito altos das coisas, né? A gente vai ver a cesta básica já tá em quase R$600, uma coisa que até pouco tempo atrás era 300. Então, ou seja, ela subiu mais de 100%. Então, assim, aí o que as pessoas fazem? Dão os seus jeitinhos de conseguir o meio de sustento, né? Então, acho que esse é o jeitinho brasileiro que eu acho bacana. O jeitinho brasileiro que eu não acho, que eu vou concordar com o Lima, é esse jeitinho de furar uma fila, de fazer esse negócio da máscara, essas questões. Então, acho que são essas meio que duas vertentes, né? Tem o jeitinho que a gente não pode julgar, porque a gente não vira essa situação, então a gente acaba tendo que... Poxa, o cara não tem outro jeito, cara. Ou ele vai entrar nessas gambiarras que ele faz, ou ele não vai conseguir sobreviver. E o outro é meio que esse tipo do cara que é, eu sou não sei o quê, eu vou fazer isso porque eu sou foda. Então, assim, é meio que, acho que as duas vertentes, assim, que eu consigo enxergar. Meninos, palavra sua agora.
É altamente esclarecedor aí. Eu tava pensando aqui em algum exemplo aqui já pra entrar nessa seara, né? Só que já falou bem dos negativos aí, sobre furar fila e tal, e do positivo sobre sobreviver. Mas tava pensando numa coisa aqui, que acho que não foi nem positivo. Não, positivo foi, mas acho que não fez mal pra ninguém. Eu lembro que precisava fazer alguma coisa na faculdade, uma época, era assim, eu precisava de algum documento, acho que pro estágio, alguma coisa assim. E aí eu já tava nas últimas do semestre. Eu esqueci, acabei deixando para depois, fui pedir, e aí tinha assim um prazo, tinha que preencher o formulário, e aí eles davam um prazo, sei lá, de 30 dias úteis para devolver o que eu precisava, e nesse período já teria acabado o estágio. Aí um amigo meu falou: não, cara, preenche um outro formulário, que além do que você precisa, eles vão te dar uma outra coisa, só que entra como urgente, e assim, em 3 dias tá na sua mão isso. E aí foi que eu fiz, né? Preenchi um outro formulário.
Ah, é um bom jeitinho.
É um bom jeitinho.
Não existem bons jeitinhos.
Existe.
É porque o jeitinho brasileiro, ele tem essa fama de ser uma coisa, sabe? Botar um anti-radar no carro pra pitar quando tem radar. Mas tem essas coisas que você fala, puta, você não fez, você não lesou nada.
Não.
Mas sei lá, alguém. Não. Aí você fala, puta, alguém ficou pra trás, não ficou? Então, não sei. Mas enfim, mas vou ouvir Cesário. Cesário que tá aí com cara de J. Cristo na cruz. que acha disso?
Tá, cara, eu de maneira geral, se for pra ser assim, direto e reto, eu detesto, cara, o jeitinho brasileiro. Assim, eu não, porque eu acho que é isso, porque ele alimenta essa cultura que a gente acaba achando normal, sabe? Ao mesmo tempo que, ah, tudo bem, às vezes não prejudica os outros, mas de qualquer forma, se a gente precisa apelar pra um jeitinho, é porque a gente não tá fazendo pela via tradicional ou pela via... Vai, eu não queria usar essa palavra pra não parecer um julgamento, mas tipo, pela via correta, né? Mas, então assim, num primeiro momento, se me perguntar, mas daí, o que você acha? Eu não sou um grande admirador do jeitinho brasileiro. Mas, por outro lado, não dá pra ser radical também e ser tão Caxias, porque eu acho que faz todo sentido isso que o Samuca trouxe. Muitas vezes é uma questão de sobrevivência, entendeu? Então, por exemplo, me incomoda muito... A questão, esses dias acendeu uma luz no painel do carro lá, ah, puta, vou ver o que que é. Eu tava até quieto aqui, porque eu tava tentando procurar o orçamento que eu peguei em uma das oficinas que eu passei e tal. Mas enfim, é uma peça que ela controla a emissão de gases do veículo, eu não me lembro agora o nome da peça. É uma peça cara, inclusive. E assim, eu passei em umas 4 ou 5 oficinas, em 3 delas... A solução dos caras era assim, não, mas se você quiser, a gente consegue apagar a luz do painel. Aí, que fica muito
mais barato.
Que
maravilha.
Entendeu? É isso, aí eu falei, é tá, isso. Mas e aí, né? Ele falou, não, aí, meu, aí, tipo, vai provavelmente tá emitindo um gás,
tá, poluente, tal, né? Mas foda-se o meio ambiente.
Acima, né, da média, mas pelo menos a luz tá apagada. Aí só tem que tomar cuidado se de repente tiver alguma blitz mais rigorosa, se tiver alguma vistoria, alguma coisa. Mas do contrário, pelo menos a luzinha tá apagada ali.
Rapaz, e você não sabia, né?
Não se preocupa com isso. Aí eu, porra, mano, sabe? Tipo, é isso me incomoda, sabe? E coisas que me incomodam também, que acho que estão ali no é uma linha muito tênue do que, ah, não, mas tudo bem, mas acho que demonstra muito disso, né, da gente querer tirar proveito das coisas, são aquelas pequenas corrupções mesmo, né, coisinha, qual que é a diferença do cara que, sei lá, usa um gato net para o cara que de repente, se tiver oportunidade, vai superfaturar alguma coisa. Sabe, a lógica não é a mesma, né? A questão de, tipo, falsificar a carteirinha de estudante para pagar meia, sabe? Você furar uma fila, sei lá, coisas nesse sentido, sabe? Uhum. Apresentar um atestado médico para justificar, exato, uma falta que você não precisava, ou que de repente você perdeu hora, ou sei lá, tava de ressaca, não sei. Entendeu?
Sim. Mas aí eu acho que talvez o jeitinho brasileiro aflore um pouco mais. Assim, se você já é mau caráter, você
vai fazer assim, brasileiro de esse exemplo.
Você já vai falar assim: ah, maravilha, 50 conto, o cara paga essa luz pra mim. A peça, sei lá, chutou todo o valor. A peça custa 400. Eu não vou pagar. Não,
na hora de vender o carro, eu vejo. Quase 1000 conto a peça.
Ô, louco aí.
Nossa.
Né? Inclusive, eu li ontem, tô lendo aqui, ó, o livro da Rita Lee.
Ah, que legal.
Ela contou uma
passagem. É meu esse livro ou você comprou?
Não, da minha mãe.
Ah, tá.
Já quer.
Ah, eu achei que pudesse ser tá eu, mas o meu tá aqui, o meu tá aqui.
Graças a Deus.
O jeitinho brasileiro é... Eu não impresso o livro, porque é uma... Eu prefiro dar o livro, vou...
Você dá. E ela contou uma coisa ótima, ela falou que eles moravam num duplex lá no Higienópolis, coisa fina, ela falou que era gigante, ela falou que dava pra jogar vôlei na sala. Ela falou assim, do dia pra noite começou a brotar cupim, e assim, eles comiam o vergalhão de ferro, sabe, da parede, assim, ela falou uma coisa surreal, foi a única solução era vender o apartamento. Aí ela falou assim, passamos uma noite inteira passando massa nas paredes, torcendo para quem fosse visitar não reparar, e vendemos rapidinho. Ah, isso já é uma... Porque o cara que vai comprar daqui 6 meses, no máximo, ele tá com a casa caindo aos pedaços ali. É o cara que compra o carro também.
Vender carro. Ali. Tanto que eu tenho aquela frase maravilhosa que eu falo, eu não compraria um carro usado dessa pessoa.
Eu acho excelente.
Porque não é muito disso.
É o catalisador, só pra...
Agora, tem aquelas coisas que não fazem nem bem nem mal, né? Não sei, aquela coisa... Que nem o exemplo que eu dei lá no grupo de parar o carro na vaga de deficiente ou de idoso. Isso é mal-caratismo, né?
Sim.
Mas... É engraçado, mas assim, tipo, sei lá, né? Um fato que aconteceu uma vez, eu morava em Piracicaba, e eu tenho uns amigos lá que eu conheci, que não foi da faculdade, era essa galera aí que eu ia no campeão e tal, né? E é uma galera que eu conheci porque eu trabalhei de garçom em um bar. Aí um dos caras eram dois sócios. Era um cara, o João, e ele era sócio com o... Oh, meu Deus, me deu branco agora. Mas com outro cara que era pai de dois amigos do João, que era uma turmona lá de uns 10
caras. É a beira do rio, é o porto da Brasil.
Uma galera que, putz, gente boa pra caramba, mas a galera da bagunça mesmo, né? Aí uma vez a gente tava em alguma festa, alguma coisa, tava todo mundo bêbado pra caramba, aí tipo, a gente saía de um lugar, às vezes passava no Pão de Açúcar, que era 24 horas, comprava mais cerveja, ia pra Rua do Porto beber, ia pra, sei lá, encher a cara.
Tinha um porto?
É, a Rua do Porto ali em Piracicaba, né, que é no rio, na beira do rio, uma, uhum. puta, uma graça. Uma
não, delícia, não tem porto, não.
Ah, tá, não, minha pergunta é se tinha um porto em Piracicaba.
É, né? Mas é super. Vale a pena um dia a gente combinar e almoçar lá e tal. Mas enfim, aí, tipo, a galera, a gente tava no carro, não, passar no Pão de Açúcar, comprar cerveja e tal, não sei o quê. Chegamos lá, o cara parou assim, o Bonga, o apelido dele. Uma figura, não vale uma torrada, mas é uma figura. Parou bem na vaga de deficiente, assim. Eu falei, porra, mano, sacanagem, né, cara? Tanta vaga, por que vai parar na vaga de deficiente? Ele virou e falou, ué, você não é surdo? Aí, puta, cara, aí me quebrou. Que todo mundo bêbado, todo mundo saiu do carro e foi comprar cerveja. E eu, tipo, eu fiquei puto com o fato de ter parado na vaga, mas dei risada pra cacete com a tirada dele, entendeu? Então é isso, sim. Assim, as pessoas não estão muito preocupadas, elas vão, fazem, param.
É, pois é. Mas, por exemplo, tem um outro caso que eu fico pensando sempre, o despachante, ele usa de meios um pouco, um jeitinho brasileiro pra agilizar alguns processos. E acho que
não faz sentido. Você tá falando de Detran, praticamente. O Detran deveria se chamar empresa brasileira do jeitinho brasileiro, porque...
Do jeitinho brasileiro.
O Detran é uma coisa confusa.
Pois é, então. E aí, não sei.
A gente nessa, né, há um tempinho atrás, quando a gente tava correndo atrás de tudo pra abrir ali Sossa, né, legalmente falando, a gente conversou com um monte de contador, né? E, cara, e várias vezes, assim, a gente tinha que insistir, porque o cara fala, não, e a gente...
Então,
não,
mas isso
é coisa, e não sei o que, não sei o que. Porque a gente, putz, a gente é super cru, e assim, e eu no meu jeito de ser, eu queria saber mesmo, eu falei, tá, mas que consequência legal isso pode ter, né, gerar e tal. Aí, só que assim, os caras falavam tanto que tinha hora que eu falava, não, cara, mas eu não quero saber que jeito que você vai dar pra isso, eu quero saber se isso é correto ou não é correto. Aí os caras ficavam meio assim, até estranhavam, que eu acho que todo mundo quer saber como ele vai desenrolar aquilo, né?
Sim. E a mais rápido possível, né?
Pegava meio que o que a mão contrária. Fala, não, cara, uhum. Eu não quero saber. Ah, não, mas dá pra fazer isso. Tipo, tudo bem, você pode fazer isso, mas isso é legal? Isso uhum. é ok? Entendeu? Ah, se a gente, sei lá, ah, não, você não põe um prolabore e retira e não sei o que, e transfere, não sei o que. Não, não tem problema nenhum. Só vai ter problema se a movimentação for de 100 mil por mês e tal. Eu falei, não, é tudo bem, mas se a movimentação for de 1.500 por mês, vai ter é legal? Pode fazer isso? Sabe, esse que é o meu ponto. E aí que as pessoas falam, né? Não, mas não dá nada, pode fazer que não dá nada. Mas, Katsu, eu não tô perguntando se dá ou não dá, eu quero saber se é legal ou não é legal.
Então, o que eu acho assim também, isso é uma herança, né, portuguesa que a gente tem.
Portuguesa.
Uma herança portuguesa que o Brasil adotou e acho que, sei lá, se especializou nisso. Então, assim.
Então é um jeitinho português, não, gente?
Exato, exato. É que a gente criou o nosso, né, no meio do caminho. Mas uma vez eu ouvi o Karnal falando de uma questão que era assim: um cara, sei lá, um imperador, ele colocou isso na história e tal. Quando soube, quando chegou em Portugal, pela forma que a pessoa falou com ele, porque ela falou assim, ah, por favorzinho, você pode fazer tal coisa? Então, assim, esse diminutivo das coisas, até mesmo a palavra jeitinho, né, traz essa questão do diminutivo. Então, esse diminutivo que a gente utiliza, né? Não é só romantizar, né? É tipo, o brasileiro tem muito isso, né, cara? Eu acho que, assim, a gente, mais do que qualquer outro povo, você vai fazer uma reunião comigo às 10 horas. Aí eu falo pra você assim, ah, espera um momentinho que eu já vou entrar. Esse momentinho pode ser algo de 5 minutos Ou a segunda
volta de Jesus. Não, existe uma... Existe uma caricaturista, só pra concluir o que você tá falando, ela é argentina, eu acho, Maitena. E ela, eu tinha isso, preciso até achar que é maravilhoso. Eu tinha um cartão dela, um cartãozinho, que eram, sei lá, seis coisas, chamava diminutivos... enormes, que é exatamente só um minutinho, não, é só um tumorzinho, sabe aquela coisa? Não, só um dinheirinho, e é, que é aquilo, que é exatamente o que você está falando.
A gente que trabalha, o Samu que ainda está com a agência, e a gente também agora com a licença, não, só tem um ajustezinho.
Só um loginho, faz um loginho para mim.
Não, e não só isso, mas às vezes você manda já uma primeira versão, ou já fez cinco, seis versões... Ah, e aí, tá bom, não, agora tá ótimo. Só precisa fazer só uma mudancinha só. E o que é o layout.
Não, e quanto a essa romantização dos diminutivos, vou falar uma palavra, todo mundo vai entender. Rachadinha.
Pois é. É um esquema de corrupção fudido, né?
Exato.
Mas sabe que existe, eu vi uma vez também, né, sem querer desviar muito do assunto, eu me lembro, faz muito tempo isso e tal, né, que essa questão de usar as coisas no diminutivo, houve uma preocupação por parte da imprensa, porque em um período todos os grandes bandidos brasileiros tinham apelidos que eram no diminutivo, então tipo Escadinha, aí não me lembro, que eles davam uns três ou quatro exemplos.
Fernandinho Beiramar
e tal. E aí, assim, eles começaram a ter esse cuidado, porque era isso, porque você acabava assim até achando, ah, Fernandinho, Escadinha, era bonitinho assim, sabe? Aí eles passaram a usar o nome mesmo da pessoa, né? Ou sei lá, o José da Silva Xavier.
Sim.
Hugo, tal coisa.
Tiradentinhos.
Exato. Tiraram o pescocinho dele, né?
Não é, amor? Pois é. É isso.
Vai tirar só um dentinho, né? Só que aí do jeitinho brasileiro com o pescoço junto.
Mário Prata conta uma história que a criança, a mãe levou a criança no cabeleireiro, não sei o que, daí o cabeleireiro, não, vamos cortar só dois dedinhos, não sei o que, daí a criança chorando, levantou a mãozinha assim e falou, tudo bem, com dois dedinhos.
ótimo.
Pra quem nos ouve, o Lima levantou dois dedos, como se
mãozinha da criança. Mas vamos falar de uma outra instituição também maravilhosa e absolutamente imbecil e irritante, escrota, mas que eu acho que faz parte do grande chapéu do jeitinho brasileiro, que é a carteirada, né? Ou em outras palavras, você sabe com quem está falando. O que vocês têm a dizer sobre uma boa carteirada? É gostoso quando você tá do lado do carteirado, né? Porra, vai lá e ó, aqui, por favor, isso vai ser feito. O irmão do Nenê conta uma história maravilhosa que a mãe de uma amiga nossa morreu e o marido dela, os amigos todos eram altos chefes da funerária, já foram e tal. E a funerária, não sei se vocês têm experiência com isso, é uma coisa complicada chegar na funerária de São Paulo, os caras vão tentar te vender. E daí chegou um camarada lá e falou: olha, pera um pouquinho, é a mulher do fulano que morreu. Vocês não estão falando. Daí, nossa senhora, foi tratado com não cobrar um real, aquela coisa toda. Então, assim, é uma carteirada que quando você ouve, você fala, ó, interessante, legal de se ver, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o serviço é ruim, né? Por natureza, a carteirada faz o serviço ser melhor, mas não deveria haver, né? Porque a dona Terezinha não teve a chance de ter alguém dando uma carteirada por ela, né? A família dela. Mas, enfim, só lembrei dessa história. Mas vamos falar da carteirada. E aí, quais as experiências de vocês com carteirada?
E falando em carteirada, não é seu pai que tem uma história ótima também? Que era alguém no puteiro, que era do Detran e foi dar carteirada pra cara da polícia. E falou, por isso não, os colegas do senhor deu aqui.
É o Calzê que conta isso, um amigo deles. Já até morreu o Clóvis, não o Clovinho, né? O Clóvis Trigg, de Jundiaí. Que andava com a carteira falsa do Detran. O cara não era nada, mas sei lá, andava com a carteira, uma funcional. Aí chega, sei lá, entra no bordel dando carteirada. Ah, que maravilha. Então tem uns amigos senhores aqui, sabe? Chamou outro, não, veja bem, não é bem assim. E aí acabou em merda a coisa. Mas quem dava muita carteirada era o seu irmão. Na noitada, ele tinha uma carteirinha de mestre de arraiz. Sabe o que é mestre de arraiz? É uma
carteira... Ele não é nem mestre, ele era arraiz amador.
Arraiz amador. Que é uma carteira que você precisa dirigir lancha, você tem que tirar. Você faz tudo um pouquinho, faz uma prova, como se fosse uma CNH de lancha. Só que daí tem um brasãozinho da Marinha do Brasil. E ele chegava em qualquer boate, qualquer coisa. Ah, posso revistar o senhor? Não, eu sou militar, não quero ser revistado. Mostrava a carteirinha, o cara olhava lá o brasão. Era uma carteirinha de merda, parecia um RG com... Falava, cara, que cara de pau. E ele fazia muito isso e
mas eu tenho uma pegou. História boa que aconteceu aqui em Sorocaba faz muito tempo já. É o marido da minha prima que gosta de contar essa história. É uma festa beneficente, festa junina, qualquer coisa assim, uma festa de igreja. E aí as pessoas todo ano, né, se organizavam, aquela coisa, ah, fulano vai ficar na entrada de estacionamento, fulano vai ficar ali vendendo cuscuz, enfim, aquela coisa a toda.
Cadeia.
Aí é, todo mundo ali se organizando, comunidade, igreja e tal. Beleza, né? Chegou no estacionamento, é uma festa muito tradicional, grande, movimentada, assim, né? Tem uma repercussão na cidade. Aí chegou um cara, né? Na hora que chegou na entrada do estacionamento, o cara que tava controlando ali o estacionamento, virou e falou, R$10, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Aí o cara pegou e falou, não vou pagar. Aí ele falou, não, mas tem que pagar, né? Custa R$10. Aí falou, não vou pagar, sou delegado, eu não vou pagar. Aí o cara falou, meu senhor, tudo bem, né? Eu não quero desrespeitar o senhor nem nada. Mas é uma festa beneficente, né? Pra ajudar, né? A comunidade e tal.
É quase o padre Júlio Lancelotti ali, né? Falando, pô, tá dando comida.
E o cara, tipo, não quero saber, eu não vou pagar, dá licença. Falei, não, mas o senhor não vai pagar, o senhor não vai entrar. Falei, como? Onde já se viu? Porque eu sou delegado e não sei o quê, blá, 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 blá. Falando, ah, desculpa, mas custa R$10, eu não posso deixar o senhor entrar, porque custa R$10. Ah, imagina, aí eu vou mandar prender o senhor por desacato, porque eu vou ligar pra polícia. O cara falou, tudo bem, pode ligar, mas é que, né, é uma festa beneficente, que não são R$10, não é nenhum absurdo, nem nada. Aí o cara foi, ligou pra polícia, a polícia chegou, ah, pode prender esse homem que tá aqui me desacatando e tal, não sei o que, bababá. Ah, pois não, a polícia chegou, eu falei, documento, por favor. O cara entregou o documento, ele era juiz.
Que delícia, isso é delicioso. Ah,
cara,
isso é delicioso.
Senhor, me perdoe, excelência, não sei o que, blá blá. Ele falou, não, pois não, vamos, né?
R$10.
R$10. Aí pagou. E aí foi, tipo, meu primo conta. Meu primo é muito melhor pra contar essa história, porque ele é um bom contador de histórias.
Mas você não presenciou isso?
Não. Isso faz muito tempo, muito tempo. Ele conta que saiu no jornal e a manchete foi... Eu não me lembro, porque a graça tava na manchete do jornal. Mas, sei lá, foi maravilhoso, assim. Tipo, uma história...
E é isso. Delegado da voz de prisão a juiz e sai preso, sabe aquela coisa?
Sabe? Tipo, sei lá.
Que delícia. Não, isso é delicioso.
Festa junina pra cadeia, sei lá.
Uhum. Porque é isso. Isso tem muito.
O pequeno, síndrome do pequeno poder, né?
Esse é o termo. Sabe? Cara, não, isso tem muito, a gente até vê.
Uma autoridade, tem uma carteira funcional ali, ou tem uma arma na cintura, acha que pode passar por cima de todo mundo.
E tem uma história ótima também, saiu no Fantástico também, durante alguma festa, que começou um show de carteirada, foi mais ou menos isso. O senhor sabe com quem está falando? Pá, delegado, outro... comandante do exército, outro chefe da Polícia Federal. Bom, começou um show de carteira que chegou PM, civil, federal, exército, chegou todo mundo, falou, prendemos quem? Um dando voz de prisão pro outro, deu no Fantástico, isso foi maravilhoso. Mas é maravilhoso quando acontece essa, é a famosa contra-carteirada, que alguém vai tentar dar e alguém que tá simplesmente, ele fala, olha, dá licença, tá aqui,
o cara nem foi uma contra-carteirada, né? Ele se identificou, identifica-se.
Foi no sentido de assim, ó, tô me identificando, mas exatamente, no sentido super pleno. Isso é delicioso. Fala, que... Nenê, que você tá com uma história boa, né? Eu ia
falar uma coisa pro Samuca, aí
São José.
Não fala, peraí. São José dos Campos, obrigado. A carteirada do Inter não deve valer nada, né? Todo mundo é do Inter.
Então. Eu moro bem próximo, assim, do Inter e tal, mas já tive professores do Inter em alguns cursinhos que eu tive aqui. E, cara, os caras não são muito assim, não. Mas eu acho que deve ter alguns momentos que eles devem usar, sei lá, nos âmbitos militares, sabe? Eu tinha uma professora que ela era uma baixinha, assim, meio mais baixinha, mulher, e ela já era tenente, né? Então, assim, ela já gostava mais. Eu acho que ela era uma pessoa que usava muito isso. Mas eu acho que é mais por isso, né? Porque ela, tipo, não tinha outra forma de se expressar. Ela era um pequenininho e tal, mirradinha, mas era atendente, né, cara? Então os caras tinham que respeitar a patente dela. Se alguém chegasse um brutamontes do lado dela falar alguma coisa, ela ia falar, ô, baixa a bola aí, meu irmão, que aqui você não manda nada, não. Então, assim, mas o meio militar tem muito isso, né? Eu convivi muito com esse tipo de pessoas e tal. Eu acho que é um meio que esse tipo de situação acontece muito. É uma hierarquia que eles criam, né? E a única pessoa que destroça essa hierarquia é o nosso excelentíssimo, excrementíssimo, porque ele é capitão e ele se acha o auge da...
Não, o mais ridículo é você ver general batendo continência pra ele, você fala
que... Exato. Ele é a única pessoa que consegue quebrar essa hierarquia.
Ele acaba assumindo ali, né, temporariamente o topo, não é isso?
É, eu acho que deve ser por isso.
Ele é chefe máximo das Forças Armadas, mas ainda assim,
mas
pessoas que não são, né, do Exército. Pessoas que estão fora do ambiente militar, sei lá, general Heleno, outros generais.
Chegou a ser expulso, mas foi preso, só fez cagada.
Não, ele foi aposentado compulsoriamente do Exército porque tentou plantar uma bomba. Ele fez um artigo na Veja, sendo contra e tal. Tentou plantar uma bomba, daí ele foi julgado e tal, pra não ser expulso. Na última hora conseguiram fazer um esquema que ele foi aposentado compulsoriamente. Assim, ele é persona não grata no Exército, sempre foi. Agora é que ele virou um pouco o jogo.
Mas deixa eu só contar mais uma história engraçada que eu lembrei de
passar. Eu só queria antes de contar a história, só fazer um registro aqui que o Samuca mudou de nome aqui no Zoom. Samuelzinho Brasileiro.
Verdade!
Maravilhoso. Como, diga lá, César.
Brasileiro. É porque agora só é diminutivo, né, pô?
Vai, vamos lá, né? Vamos respeitar a hierarquia aqui.
Mas essa história é boa, ela é, não chega a ser uma carteirada, né? Mas fala um pouco dessa questão da pessoa meio que se vangloriar do status da outra, né? Esse meu primo aí que eu falei, né? Na verdade, ele é casado com a minha prima, ele é procurador de Estado. E ele sempre foi assim, super caxias, exemplar.
Esse é um que você quer me apresentar pra
beber junto? Exatamente. Não vejo ótimo. A hora de proporcionar, assim, vai. Quando tiver esse encontro, vai dar uma mexida assim, em tudo, assim, sabe? No sistema solar vai dar uma chacoalhada. É uma figuraça, gente fina pra caramba, mas sempre foi muito correto, assim, no trabalho. E certa vez, hoje ele já tá aposentado e tal, mas ele foi homenageado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele ia receber uma honra ao mérito, qualquer coisa assim, não sei como é que chama, do Secretário de Segurança Pública do Estado, né? E era um jantar super bonito, né? Todas, né, as pessoas seriam homenageadas. E ele convidou a mãe dele pra ir junto. E a mãe dele também é outra figura, assim, que fala, sempre, primeiro fala pra depois pensar. É uma loucura. E ele tem um outro irmão que é um diretor bambambam, bam, bam, assim, pelo menos era na época, não sei hoje em dia onde tá, mas da Votorantim, né? E nesse mesmo dia, esse irmão dele ia ter um evento na Votorantim, que também era alguma coisa relacionada à família, isso e aquilo, e que também tinha convidado a mãe, mas aí, tipo, eles chegaram no consenso, fazia mais sentido ela ir, né, pro secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, prestigiar essa questão, né, da condecoração, sei lá o quê. Aí, beleza, né, chegaram lá no jantar, eles, né, tudo muito formal, muito bonito, muito bacana. Eis que chega o secretário de Segurança Pública para cumprimentar as pessoas e meu primo, né, muito educado ali, até então não devia ter bebido, né, para poder segurar a onda, porque quando ele bebe ele se transforma, é uma loucura. Mas, tudo bem, tudo bem, como é que você tá, que bom revê-lo aqui, tá, essa aqui é minha esposa, prazer, essa aqui é minha mãe, né. Oi, tudo bem com a senhora? Nossa, o filho da senhora faz um trabalho incrível. Como seria bom, como o Estado ganharia se todos tivessem o mesmo comprometimento, porque ele é um profissional exemplar e tem uma carreira intocável e não sei o que, não sei o que, falou. Aí na hora que ele parou de falar, ele falou: pois é, porque você não viu o outro, tá jantando com Antônio Hermínio de Moraes agora. Nossa, cara, meu primo falou: mãe do céu, pelo amor de Deus, é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é uma autoridade, mãe. Antônio Hermínio também tem seu valor, mas é um empresário, é um privado. cara, ele conta hoje, também rola de rir, eu acho excelente. Não é uma carteirada, mas é um pouco daquela inocência, né, de você
Sim.
querer, né, se vangloriar. Pô, meu filho tá com Antônio Hermínio.
Né? Então, que maravilha.
É engraçado.
Mas eu quero saber o seguinte, alguém tem mais alguma boa história de carteirada pra contar, não? Eu acho muito boa carteiradas de policiais, assim, que são parados na blitz, né? Imagina um policial civil parado numa blitz, quem faz blitz é PM, né? Raramente a civil faz blitz. E aí você se apresenta ali e tal, acho que tem todo um jogo e tal, eu acho muito interessante isso. Mas aí é cobra comendo cobra, entendeu? Aí eu deixo eles que se virem. Mas a pergunta é um pouco ainda na carteirada, que é uma coisa que me fascina de verdade, por mais que eu acho que muitas vezes é podre, mas eu tenho uma certa, eu vou usar o termo tesão, mas eu gostaria de usar um termo um pouco mais refinado, pelo poder, pela, sabe, essa, pô, um procurador geral, vem aqui, eu acho fascinante isso. E tudo isso pra dizer que vocês, com uma carteira na mão de delegado, de juiz, como vocês acham que vocês lidariam? Vocês manteriam o tempo todo? Em que momento, talvez a pergunta seja assim, em que momento vocês se apresentariam? Que nem o nosso juiz da quermesse. Só na hora que ele foi pedir o documento, ele falou, olha, tá aqui, por acaso eu sou juiz, tá tudo bem. Ô, meu senhor, não sei o quê. Qual é o momento certo de se apresentar? Não sei, alguém tá amolando o seu filho? Às vezes tem que falar, olha, por favor, não mexa com ele, que é filho de delegado. Qual que é o limite da carteirada?
É, eu acho que é uma exposição, às vezes, meio desnecessária, tipo o que aconteceu com aquele desembargador no começo da pandemia. Aquilo foi, não, na baixaria, né? Acho que ele sobe, a hora que sobe o sangue na cabeça, você fica meio macho, né? É, quero ver quem é que vai vir falar aqui alguma coisa comigo.
Sim, sim.
Mas, e aí eu acho que gera uma repercussão negativa muitas vezes, pode gerar até alguma consequência aí, algum prejuízo. Mas quando... Ah, eu tinha contei com vocês que eu encontrei meu amigo da Polícia Federal. Ficou todo mundo lá brincando com a arma, mexendo com a carteira dele. Foi o máximo.
Só aí deixa claro que a arma tava desmuniciada.
Não, tava com munição, tudo.
Brincar pra valer, gente. O amigo dele respondendo pra corregedoria da polícia. Seu amigo declarou no programa.
Que absurdo, né?
Não dando uns tiros, assim, de boa e tal. É.
Aí alguém perguntou assim pra ele, falou, chamou o Guilherme também por acaso, falou, Guilherme, e se você tá dirigindo aí seu carro, a polícia te para? Ele falou assim, ah, aqui na região, falou, 90% dessas blitz que tem, se tem, é de documento. Falou, eu não falaria nada. Falou, se pedirem pra me revistar, falou, o que eu tenho que falar é, falou, ó, gente, tô armado, mas tá armado por quê?
Não, porque sou polícia federal. Armado, virou uma confusão.
Ele falou, já ouvi falar de caso que a polícia nem revistou a pessoa e falou, já ouvi falar de caso que eles tiram a arma de você, vão ver se você é policial de verdade, vão conferir o seu registro e devolve, fica tudo certo. Mas, não sei. Aí tá, ele falou, tem gente na polícia que falou, quando é parado, nem desce do carro. Falou, ah, imagina aqui, eu não vou
descer. E tem um lance, e se ele tomou um drink? Aí começa, olha, senhores, eu tava ali numa festa, tá, que eu não vou fazer bafômetro por uma questão de foro íntimo, mas por acaso eu sou colega de vocês e tá tudo bem, um abraço. E sai andando, entendeu? Tem isso. E tem também aquela coisa, começa um abuso numa blitz, aí você fala, olha, pera um pouquinho.
É, então, exatamente.
Aí é a carteirada do bem, aí é a contra-carteirada positiva.
Quer arrumar motivo pra dar multa sem razão,
né? Isso, aí começa.
Farias,
E tem, né? Tem isso. Ah, e vocês, como vocês se veem com o poder desse?
Eu seria o juiz lá. Eu não faria.
Mas é muito, ótimo.
Eu não faria muito esquema de sair falando, sabe? Tipo, eu acho que assim, ele testou a minha fé, o cara lá, o outro, então eu falaria pra ele, não, tô aqui, meu senhor. Excelentíssimo Zé Ninguém também. Aqui, ó, pra você. Tipo, você quer debater alguma coisa, tá aqui, mas eu não mostraria, não faria esse tipo de coisa. Eu acho que é muito parecido com o que o amigo do Zé faz, né? Que ele falou, tipo, meu, ele só vai se manifestar assim no momento.
Sim.
Porque eu acho que o que eu acho que acontece, e é isso que acaba meio que entrando no meio do jeitinho brasileiro, né? Porque a carteirada é uma das formas do jeitinho brasileiro, né? Da gente ou conseguir alguma coisa ou se beneficiar de alguma coisa.
Pois é.
Então, assim, com essa questão da carteirada, eu trago para um outro tema, né? Que eu acho que o Brasil e o brasileiro tentam não se levar a sério. E isso é muito ruim para a gente. Eu acho que num certo num contexto geral, isso acaba nos tornando o que a gente virou hoje pro mundo, né? A República de Bananas. Então, assim, e emendando nisso de, tipo, de não se levar a sério, a gente, por ter as carteiradas, a gente não tem heróis, né? A gente só tem pessoas, tipo, querendo ser uma melhor que a outra. Uma vez eu vi um discurso do Osiris Silva falando uma coisa, não acho que foi no Roda Viva.
Pra quem não sabe quem é Osiris Silva...
É o dono da Embraer, né? O criador da Embraer.
Sim.
Ele meio que estava num jantar com os donos do Prêmio Nobel, os diretores, chairmen do Prêmio Nobel, e ele muito, não inocentemente, mas muito sagaz, né? Foi perguntar, ué, por que nunca um brasileiro ganhou o Prêmio Nobel? Aí eles já estavam meio assim, tipo, de pilequinho, né? Então os caras meio que soltaram a real, né? Tipo, brincando, mas ao mesmo tempo soltaram a real. Ele pegou e, tipo, um desses caras falou pra ele, é porque o brasileiro mata o herói antes dele existir. Então, assim, a gente não deixa as coisas sérias acontecerem, né? A gente pega os nossos heróis e destrói eles antes que eles realmente virem esses heróis, né? Tipo, os nossos cientistas. Cara, a gente tem uma pessoa aqui que sequenciou o código genético do coronavírus mais rápido que todas as outras pessoas. Isso não virou merda nenhuma, a gente não reconheceu essa pessoa. A gente tem aqui...
Ele sabe de que horas, cara. Desculpa te cortar, Samuca, mas sabe que horas que o povo começa a prestar atenção nessa pessoa? Na hora que essa pessoa... Porque não foi ela que virou Barbie?
Ah, sim,
entendeu?
Sim.
Aí as pessoas têm uma inversão.
E mesmo tudo assim,
que é legal.
Mesmo
assim. É um conhecimento bacana, mas não era. Ele não precisava virar Barbie pro povo para. Nossa.
O que é virar Barbie? Que... Desculpa.
Virou Barbie.
Ela virou boneca.
Marca, Mattel. Lançou uma série de Barbies em homenagem a mulheres expressivas. Tá. E entre elas, essa mulher, se eu não me engano, se transformou, né? Ela ganhou uma boneca, uma edição especial, né? Como se fosse um. Não sei se a palavra certa é essa, um avatar dela ou qualquer coisa assim. Né? Uhum. E aí que as pessoas param e falam, nossa, ela virou Barbie. Tipo, porra, mano, você precisa esperar isso para reconhecer a importância dessa mulher.
É, então, as Olimpíadas também mostram isso, cara. Porque assim, que nem a Raíssa, aquela menininha lá de 13 anos no Maranhão, que ganhou prata, o pai dela ia pedir recursos na prefeitura, ia pedir patrocínios. Ela conseguiu um puta patrocínio antes disso. Mas no começo as coisas eram difíceis para ela e ela não conseguia. Aí agora que ela voltou com a medalha de prata, vários
políticos
queriam tirar foto com ela. Ela falou que não, ela se recusou. Mas assim, a gente não cria, não deixa os nossos personagens criarem histórias, né? Eu acho que assim, se o João do Pulo fosse americano, teria 200 filmes sobre ele. Se o Elis Regina não fosse uma cantora brasileira, teria 200 coisas sobre ela nos outros países.
A gente não reconhece. Consegue atirar pedra no Pelé, velho.
Exato. Sabe?
O brasileiro atira pedra, mas ele não reconheceu o filho lá e não sei o quê. Meu, mas o tempo, sabe? É isso, cara. E é isso. E se fosse outro, se ele não fosse brasileiro, meu Deus, seria... Como já é muito reconhecido e endeusado, mas era para ser muito mais, né?
Sim. Então, eu acho que é isso. Então, assim, eu coloco isso. Por que eu coloco isso? Porque o malefício do jeitinho brasileiro é que ele se sobrepõe a toda e qualquer outra coisa que seja feita de forma correta. Então, assim, se a pessoa foi bem em algo por esforço, mérito e mérito de verdade e bastante determinação, ela vai ser esquecida. Quem vai ser lembrado é o cara que fez a rachadinha. Quem vai ser lembrado é o Collor. Quem vai ser lembrado... Então, assim, aí a gente acaba entrando nesses méritos, né? Então, infelizmente, enquanto a gente não reconhecer os nossos heróis, os nossos verdadeiros heróis, os caras que não vão dar carteirada, mas vão mostrar pela garra e determinação que a gente pode ser melhor... A gente não vai sair dessa, sabe? Tipo, esse cara, o baiano que ganhou a medalha, Ana Marcela, o Isaquias. Cara, essas pessoas, elas são os verdadeiros heróis do país. Só que isso só vai ser herói por 20 dias, né? Depois disso, acabou. E se eles perdem na próxima edição, acabou também. Aí, porra, nossa lá, tá vendo? Só ganhar aqui, foi sorte. Cara, sorte? Você disputou com...
Como diria Chico Anísio, herói é aquele que não teve tempo de correr. Mas é isso, é isso. Os heróis estão aí.
A gente é, quantas vezes a gente não faz isso? Tipo, assiste lá o cara numa final do atletismo, sabe? 8 corredores e etc. O brasileiro chega em sétimo, chega em oitavo. Aí, puta, que vergonha. Oi, chegou em último. Cara, o cara tá na elite do esporte, tá entre os 8 caras mais rápidos, tô dando um exemplo hipotético, mas a gente faz isso. Foi quarto lugar.
Foi
não. Que pariu, o quê? Prata? É, segundo lugar é o primeiro perdedor. E por aí vai, entendeu?
A gente é muito bem ouvindo
isso. É, isso é ótimo, é. já vou aderir ao meu vocabulário derrotista, adoro.
Eu falo, eu já ouvi de outra forma, eu ouvi que segundo é o primeiro e o último.
É
a mesma coisa, né? É a mesma coisa.
Exato.
É foda.
Brasileiro. Esse é o Brasil, minha gente. Esse é o Brasil. Aos trancos e barrancos é assim que vamos. Mas interessante, com o nosso jeitinho a gente chegou até aqui, por mal, por bem, enfim. Temos coisas ótimas, mas a e verdade você, é essa. Há muito que se melhorar.
Que horas você utilizaria?
Ah, eu usaria? Eu acho que eu usaria bastante. Eu acho que eu não prejudicaria ninguém, mas eu seria meio Zé Carteiradinho, assim. Eu adoro me identificar, mas não sei. Eu gosto só de me identificar, assim, ó, por acaso eu tô aqui, tá tudo bem. Eu não sei, é uma síndrome de herói também. Eu não seria tão comedido que nem você.
Eu seria um médico na sala.
É o falso humilde. Tipo, aquele falso humilde, né? Se a plateia tá
com isso.
Eu não mereço. Mas se ninguém ainda nem olha pra sua casa e fala, porra, ninguém vai reconhecer o que eu tô
fazendo. Exatamente. Eu sou essa pessoa, admito aqui, é isso? É isso mesmo. Não, gente, por acaso,
eu seria um delegado. Eu identificaria, né? Por isso que eu falei, tipo assim, é tipo aquele negócio que fala assim no avião, né? Ah, tem algum médico no avião? Tipo, não, você seria o primeiro a se identificar. Ah,
eu já estaria lá, fala, olha. Eu já ia entrar e falar com o comissário, tudo bom, boa tarde, eu sou médico, caso precise de alguma coisa, estou na poltrona 6C.
Se chegasse pra ele e falasse, né? Como é que você chama? Ele já fala assim, doutor Felipe Lima. Tipo, não, vai tomar no seu...
Eu já entro no avião, já falo, tudo bom? Eu sou sócio da Lissouça, muito prazer. O pessoal fica me olhando e fala, que é isso? Imagina eu com a carteira na mão. Preciso de uma Mas carteira, César, que... funcional da Lissouça, por favor, pô, não isso.
Falta mais nada, né? Só falta cliente. Mas eu acho que respondendo um pouco essa pergunta, assim, eu lutaria muito para não ser a pessoa que dá a carteirada. Mas eu tenho um certo medo, assim, tá, sabe? Tipo, quase que uma questão de análise aqui. Mas porque eu acho que muitas vezes o poder, ele corrompe, sabe? Eu acredito um pouco nessa frase, sabe? De que, às vezes, quando a pessoa vê, ela já tá completamente ludibriada com aquilo, achando que é o dono do mundo, entendeu?
Tá no McDonald's gritando, né?
É isso!
Eu tô... Você tá maluca!
Exato, entendeu? Então, eu com certeza eu me policiaria muito, mas eu não sei se eu não daria umas escorregadas, assim. Tipo, porra, adoraria ser filho, sei lá, filho do... Sei lá, filho do
Alckmin.
Do Felipão, do Alckmin, sabe? Alguma coisa assim.
Felipão, tipo, ótimo,
que ninguém me pararia na rua, mas se acontecesse alguma coisa, eu falava, porra, eu sou filho de fulano de tal, sabe? Acho que teria que ter esse cuidado pra não ficar
usando. A questão, o pedigree. Pedigree carteiras também é um clássico, porque pior é isso, né? Nem o óleo, vocês sabem. Olha, eu sou filho do fulano, eu sou sobrinho do. Aí é o pedigree. Pedigree patente. Que maravilha.
A única pessoa que não pode fazer isso é o filho do Catra, né?
Por quê, hein?
Todo mundo seria, né?
É muita gente, né? É verdade, é muita gente. Porra,
mas... Desvalorizou, né? Inflacionou.
Qual é o seu número? É, isso aí já...
Catra, porra, mano.
É, cai de pescoço.
Entra na fila ali.
Exato, já tem 50 na fila ali.
Que maravilha. Muito bem, minha gente. Alguém quer endossar mais alguma coisa? Quer dar algum jeitinho aqui? Ou podemos ir adiante?
Segue o jogo.
Segue o jogo.
Então vamos lá. Vamos lá, porque temos temas traumáticos ainda para tratar nesse programa. Vamos para elas, então. Folha dupla e papel lixa. Começando por ele, o papel lixa. O papel lixa ocorreu ontem, terça-feira, um desfile vergonhoso, cheirando a óleo diesel queimado, com blindados, eles chamam de blindados, sei lá que merda que é, uns caminhões, uns tanques mais ou menos, da marinha, né, do exército, que na verdade eles, há muitos e muitos anos, eles fazem um treinamento em Minas Gerais, se eu não me engano, é Minas Gerais? Em Formosa, acho que
Formosa,
é em Minas.
Não sei onde é.
Em Goiás. Bom,
Formosa.
É, o lugar já é Formosa. E aí eles vão pra lá fazer um treinamento e tal, mas excepcionalmente esse ano, que por acaso no mesmo dia em que votariam a PEC do voto impresso, como a gente vai falar na Folha Dupla, resolveram por acaso desfilar, passar por Brasília, passar em frente ao Palácio do Alvorada e entregar em mãos nas mãos do presidente o convite desse evento.
Endossar aqui uma coisa, passar vergonha. Acho que
E no fim foi isso, né? Passaram uma tremenda de uma vergonha com uns tanques realmente muito velhos, soltando fumaça. Eu não entendo merda nenhuma de tanque, mas olhando aquilo, eu falo: esse tanque não tá legal, gente. Isso aqui não pode ser o suprassumo do nosso exército, das nossas forças armadas.
Um meme maravilhoso, né? Que tipo, se o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela. Aí tem o desenho do mapa, tipo a Venezuela, e aí o Brasil inteiro pintado e escrito Venezuela do Sul.
Não, é isso, já tava lendo hoje que a Bolívia resolveu reanexar o Acre, sabe aquela coisa? Que vergonha. E aí, nossa, olhando aquele carrinho soltando fumaça, gente. E foi isso, e daí foi claramente uma tentativa de intimidar, sabe-se lá como, né? Tentar intimidar, mas não intimidaram nem o Acre, ou a Bolívia, a Venezuela, os congressistas que votariam na noite no voto impresso. Então foi isso, foi uma vergonha. Vocês querem adicionar mais alguma coisa nessa pataquada que foi esse desfile? Durou 10 minutos.
Então, pra você ver, o desfile que durou 10 minutos mostra o tanto de arsenal bélico que a gente tem, né? Tipo, um desfile que durou 10 minutos pra mostrar todos aqueles caminhões velhos soltando fumaça.
Exato,
uma que eu achei muito legal, que o cara era tipo Jesus falando que, tipo assim, se o Brasil entrar em guerra comigo, eu desisto, porque eu tenho asma e detesto fumaça, então... É a única coisa, eu me rendo.
Tem medo de tétano, né?
É, cara, também. Porque, cara,
o perigo é esse.
Eu acho que é não ter noção da vergonha que tá passando. É vergonha alheia mundial, porque a gente mostra, a gente vê uma Rússia, um Estados Unidos aí com brigas, com questões bélicas que a gente fala, cara, se esses dois solta mesmo o que eles estão falando aí, a gente tá fudido.
A gente não tem 15 minutos de tiroteio, gente. Acabou.
Então, por isso que sempre foi muito importante a posição do Brasil enquanto conciliador, né? O Brasil sempre esteve envolvido nesses grupos.
A gente nunca entrou numa guerra, de fato.
É, sabe? Sempre esteve ali harmonizando as coisas, né?
E isso mostra também a questão
desse, achando que pode querer começar a gritar mais alto.
Não, e aí mostra a gestão pública, né, cara, disso tudo, que eu acho que é o mais interessante. Que assim, o exército gasta muito, mas não é com materiais bélicos.
É com picanha, com cerveja.
Exato, é com remuneração dos caras do exército.
Das filhas, dos
pagãos. Das filhas, exato, que isso existia até 97, eu acho. Um pouco antes, um pouco depois. Mas até pouco tempo atrás tinha isso, de pagar pensão pra filha solteira de.
Não, militar. Um pouco antes não, César. O Samuca, isso existe até hoje.
Ainda existe.
Existe.
Muitas vezes elas não se casam legalmente para que não
sejam pensões.
É, porque então,
é um com 60, 70 anos. É o salário integral,
Regina,
não é?
Regina Duarte.
Eu não tenho certeza, mas eu não duvidaria que fosse.
Regina Duarte, acho que é essa mesmo, né? Aquela muito louca lá.
A Regina Duarte é filha de militar.
Ela ganha 17 mil por mês, só disso daí.
Tanto que o pessoal fez um meme... Com um monte de carro bonitão, parado, assim, em fila, carrão. Fala, agora vem o desfile das filhas dos militares. Que é isso, né,
tio? É.
Você falou em Regina Duarte, eu lembrei, um do cara dos Porta dos Fundos também colocou um meme lá, tipo, aparece um tanque soltando uma puta fumaça, e ele fala, ah, agora eu entendi o pum do palhaço, qualquer coisa assim, né? Porque... mas o que eu ia dizer é que, assim, é tudo engraçado, a gente dá risada e tal, mas ao mesmo tempo a gente não pode desviar do foco do quão séria é a mensagem que ele tentou passar, né? A intenção Exato. Dele era sim intimidar, era sim querer mostrar de alguma forma uma força militar, uma autoridade militar. Que assim, o problema é que é isso, né? Ele não tem noção de que expôs a gente ao ridículo. Mas Perfeito. Se ele tivesse sim um exército forte, sério e rico, ele iria pôr na rua do mesmo jeito e a gente estaria correndo um grande risco, né? Então acho que o problema maior é isso, vai fazendo um paralelo com o programa de hoje, tipo, é meio que querer dar uma carteirada. Se ele é um escrivão ou se ele é um desembargador, a lógica de pensamento é a mesma. Ele quis fazer uma pressão. Azar dele que o exército, coitado, tá sucateado. Mas ele quis.
Exato.
Né? É isso. Que é o grande papel lixo, né, em questão.
Ainda bem que o presidente anterior não se concentrou em melhorar as Forças Armadas, né? Porque ele ia usufruir disso. Então, ou seja, acabou ajudando de algum ponto.
Exato. Muito bem, isso tudo nos leva ao nosso Folha Dupla. Que foi também outra derrota. Foram duas derrotas, uma vergonha e uma derrota, né, do presidente. Que de manhã, aquela sapataquada que a gente acabou de falar, e de noite a Câmara negou, né, arquivou finalmente essa imbecilidade do voto impresso, que eles chamavam falsamente de voto impresso auditável, como se o voto atual não fosse auditável, e é. E então o que a gente estava falando, né, que os tanques, essa imbecilidade toda, foi de certa maneira ou de total maneira uma maneira de intimidar, entre aspas, ou de passar algum recado, enfim. E que infelizmente também os números, embora tenha sido uma derrota forte, pensando nas ausências e tal, foi uma derrota definitiva, mas tiveram bons votos, 229 votos, se eu não me engano, quer dizer, 229 deputados que estão ali entre os 513, hoje 512, porque a Flor de Lis foi exumada, foi caçada.
Exumado foi o marido dela.
Se bem que eu não sei, ela sendo caçada, se o suplente assume ou não, uma dúvida que eu tenho, não sei. Fica essa dúvida no ar. Mas o fato é, 219 pessoas votaram a favor do voto impresso, que é um absurdo, uma barbárie, é um convite para fraude, é um convite para milícia, é um convite para o que há de pior que já houve, né, no sistema eleitoral. A gente conseguiu, com os melhores sistemas que há, acabar com isso e estão tentando voltar com uma desculpa completamente imbecil, enfim.
Foi 218, né?
Pois é.
Complementando rapidinho... Desculpa, você terminou, Lima?
Não, só pra falar dos números, tinha que ter 308 votos a favor e teve só 229 e 65 ausências. Enfim. Mas diga lá, pessoal. Tá.
Não, o que eu ia dizer é que, assim, claro, a gente comemora porque... É uma maneira incisiva de mostrar para o presidente que ele não pode ficar querendo impor essas loucuras. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também que os deputados não iriam... eles estão sendo eleitos por meio do sistema atual, né?
Todos que estão ali foram eleitos pela urna eletrônica.
Sim, e querendo ou não, eles estão ali, tipo, mamando na teta do governo há anos, há décadas. Né? Então eles também têm essa questão de apoio ao governo, mas esse apoio é até a página 2 também, sabe? Porque a partir do momento que botarem ali em xeque a possibilidade de eles também se manterem no poder de alguma forma, eles vão defender aquilo com unhas e dentes, né? Então questionar ali o sistema de votação é um pouquinho arriscado, né? Eles não iriam assumir esse compromisso, não.
Uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu fui mesário durante algumas eleições.
Ah, você foi? Não sabia disso.
Sim, eu já participei dessa.
Chegou a ser chefe de mesa, não?
Sim, fui presidente durante duas
horas. Que honra, temos aqui. Dá uma carteirada então, Samuca, fala aí.
Não é carteirada não, é só assim, porque assim, como eu fui o presidente, então eu sei todo o processo eleitoral.
Conta um pouco pra gente, fala um pouco então, como é que
é. É exatamente isso que eu vou falar, porque assim, quando a gente inicia, antes de iniciar a votação, eu vou lá, vou colocar um pendrive na urna eletrônica, ele que vai ser o que vai computar os votos, porque depois é isso que a gente manda para a Justiça Eleitoral. A gente não manda aquela caixa inteira da urna, a gente só manda, antes era disquete, as últimas eleições já eram pendrive. Então, assim, a gente pega e manda aquilo.
Só, que, uma dúvida, é um pendrive comum que, né, a gente tem em casa, ou é um pendrive especial?
Então, o nome é pendrive, mas na verdade é um cartucho de memória, né? Porque ele tem um programa específico, ele roda só ali na urna, né?
Então se você levar um pendrive de casa, não vai funcionar.
Isso que é o que eu tô falando. Ele é um cartucho de memória porque ele tem um programa embutido também. Sim. Então, assim, aí eu coloco lá esse pendrive e imprimo a zerésima. Então, assim, antes da eleição começar, antes de eu começar a votação, de começar tudo, eu vou imprimir a zerésima. Na hora que eu imprimo a zerésima, eu vou lá e olho todos se estão zerados.
Porque a zerésima é para dizer que todos os candidatos aqui estão com zero votos.
Exato, naquela urna estão zerados. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá, gente? Só para você entender como esse povo é imbecil. Acontece isso em todas as eleições. Então, assim, isso é impresso, tá? Então, assim, para eles entenderem também. Então, eu imprimo a zerésima no começo da eleição. Se tiver qualquer problema, a minha ordem e a minha instrução é para que eu pare a eleição, e a eleição não vai acontecer naquele ponto. Ela não irá
naquela
acontecer.
Urna.
Naquela urna, se tiver qualquer um com voto, ela não acontece. Então, assim, essa é a ordem.
E já te aconteceu isso nesses anos todos?
Não. Eu participei de 4 eleições e nenhuma aconteceu isso. Aí no final da... E isso. Assim, essa zerésima eu imprimo 3 vias. Uma que fica no meu relatório, uma que vai para a TSE, né? E outra que fica exposta para todos verem. Então, ou seja, guarde essa informação.
E os representantes de partido também têm acesso a tudo isso, né?
Exato.
Todo esse processo, né?
Então, por isso que essa terceira via é justamente para eles. Só que essa eu não preciso imprimir uma mais para eles. Essa eu imprimo só uma. Aí acabou a votação. 5 horas, a urna fecha, tudo fecha. Ela desliga o sistema mesmo. Aí eu vou imprimir a segunda zerésima, que aí já é com todos os votos computados. Então, assim, eu sei o resultado daquela urna.
Sim, você sabe quem ganhou naquela urna e todo mundo pode saber. Todo mundo que for ali vai estar na porta, né?
Eu vou imprimir 3 vias. E eu posso imprimir até 5. Mas normalmente eles falam pra gente imprimir até mais 3. Porque assim, se for 5, pode acabar o papel e a gente acaba
perdendo. Vai, Brasil!
Enfim. Porque assim, cara, é gigante.
Quando parece um extrato de banco, né? O papel.
Restaurante. Exato. Ele é fininho, mas ao mesmo tempo ele é gigante. Assim, tipo, sim, de eleições federais, nossa, cara, ele é extensíssimo. Porque assim, aí o que acontece? Na segunda vez, ele só vai aparecer os candidatos que foram votados. Se algum candidato não foi votado, ele nem aparece lá. Nem aparece zerado, porque tá zerado, então ele continua na zerésima, ele não vai aparecer. E assim, e essa outra a gente pode imprimir 3 vias a mais. Então, o que eu proponho? Se esse povo quer voto auditável, cada um desses boçais vai lá e pega um. E eles fazem um grupo no WhatsApp, um grupão no WhatsApp, e falam, na urna tal, deu tantos votos.
Pronto, vai somando.
Exatamente, vocês querem isso, imbecil? Então faz, vai lá vocês mesmos.
Tá lá, porque fica esse papo de que não é auditável. É auditável, tá ali, qualquer muito um. Auditável. Não é que é auditável pro presidente, é auditável pra qualquer um que for na porta pra da urna. Um. Tá ali, só que ninguém vai, a pessoa quer votar, vai pra casa beber.
Entendeu? É um processo democrático, exato. E é bem isso. Então, assim.
Fala, Nenê.
Não, pode falar. Não, o que eu ia falar é que é isso. Tipo assim, cara, tá tudo muito transparente. E eu participando, eu vendo isso, eu tenho a plena convicção de falar que, cara, não tem como fazer essa monte de maracutaia que eles estão falando. Só tem como fazer do jeito que eles querem. Com voto impresso. O Bolsonaro, há muito tempo atrás, foi beneficiado. Exato, é isso que ele faz. Ele tá desde que ele ganhou a eleição.
É tudo cortina de fumaça. Olha, que bom, Samuel.
Vai atrás e a galera fica acreditando nessas besteiras, compram essas ideias absurdas. E aí é isso. No meio de uma pandemia, a gente tá votando voto impresso ou não, porque tem um idiota que quer impor
isso. Ô, Samuel, só pra concluir a história da eleição, como é que termina? Daí vai, daí você põe o pendrive de novo. Como é que você envia
para o TSE? TSE é local, Tribunal Superior Eleitoral local, né, da região de São José.
Cartório
então aí
eleitoral,
a gente vai... Assim? Isso, é o cartório eleitoral, isso mesmo. Mas aí não vai pro cartório, vai para um mini TSE, que é o TSE, tipo assim, eles centralizam todos num lugar só. Não vai para cada cartório, porque tem vários cartórios eleitorais dentro da cidade. São José é um pouco maior, tipo, cidades menores tem um só, né, às vezes. Sim. Assim, tem alguns, então assim, mas tem um central que é como se fosse TSE da cidade, e aí vai para esse. O que acontece? Aí eu imprimi essas erésimas, fiz tudo, tem um relatório que eu faço, tipo assim, se teve algum problema no meio da votação, se teve alguma pessoa que teve dificuldade, se teve algum voto que foi cancelado, tudo isso eu tenho que anotar, tudo isso eu tenho que colocar no protocolo. E assim, e para fazer todo o protocolo de votação, tem sempre uma rotina a ser seguida. Então assim, eu não posso fazer para a pessoa, que nem a pessoa chega lá só com o título de eleitor, eu não posso deixar ela votar. Se não tiver um documento com foto, ela não vota. E é isso, cara, a gente barra mesmo. Barra porque
ela vota, se ela tiver só com um documento com foto, ela vota.
Ela vota, mas só com o título, não. Isso, exatamente. Então, assim, e aí o que acontece? No final, aí faço essas três vias. Uma fica colada na porta, porque a gente cola na porta da sessão eleitoral. Outra a gente envia para o TSE e outra a gente anexa no relatório. Então, assim, no relatório vai ter a zerésima e vai ter a via final. Então, as duas vias vão ficar no relatório. O relatório vai ter se teve algum problema, se teve algum voto que foi anulado, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, tá tudo lá. E esse pendrive a gente coloca num pacotinho lacrado. E ele vai junto com tudo, dentro da pasta vai ele e as outras coisas. Então, ou seja, aí na hora a pessoa vai pegar, vai colocar o relatório do lado, vai pegar o pacotinho lacrado e vai espetar a urna lá no sistema para começar a computar os votos, para começar a subir esses votos. Ou seja, por isso também que é rápido, porque assim, eles chegam lá, é capacidade de processamento, né? Colocou o processor, subiu. Colocou o processor,
subiu. Algumas dúvidas, Samuca. Primeiro, você vota na sua sala?
Não necessariamente. Um ano eu participei na sala que eu era mesário, e nas outras três, eu. Como era uma zona eleitoral nova, por isso que eu entrei como presidente rápido, assim. Eu era.
A carreira meteórica na justiça eleitoral.
Geralmente assim, você sai quando você vira presidente, né? Você entra lá embaixo e vai passando cargo por cargo. E aí quando você alcança o cargo de presidência, aí você sai depois, não é isso?
Ah, não. Aí você decide se quer sair ou não. Aí eu quis sair, não quis mais continuar, não. Eu até tava no tempo que eu fui mudar para São Paulo, foi tudo aqui em São José. Aí eu falei, não vou manter isso aqui não, pelo amor de Deus.
Mas assim, eu sempre quis digitar, acho tão gostoso aquele tecladinho que eles digitam.
Ele é ruim, que ele é o contrário. Tipo,
normalmente
é um em cima. Ele é o. Isso, é horrível, você sempre se perde. Mas assim, aí esse pendrive vai pra zona eleitoral e aí acaba, entendeu? Assim, mas é em todas as sessões, aí vai o fiscal e pode ter quem quiser de qualquer partido lá perto da gente. Ele não pode chegar muito próximo, mas ele pode ficar na porta da sala sem nenhum problema, olhando tudo. A gente fazendo tudo, ele pode lá ficar fiscalizando. Perfeito. Ele não pode interferir na sessão em nenhum momento.
E vem cá, você nas suas quatro eleições, você já viu algo anormal, de qualquer sentido, seja de urna, de eleitor, de alguma coisa que você viu que merece destaque?
Boca
não.
De urna, ter que acionar a polícia, chamar,
não, então,
usando camiseta onde não deve.
Esses de camiseta, a gente vê e a gente tenta relevar, porque assim, depende da pessoa. Se a pessoa entrou e saiu com a camiseta e não falou nada, a gente releva, porque a gente não pode, tipo, também ficar impugnando pessoas a qualquer custo, sabe? Tipo, porque assim, são algumas pessoas que fazem isso. É muito difícil, mas algum bobo ou outro faz isso de chegar com a camiseta lá. E para não gerar maior conflito, a gente acaba meio que relevando, só que a pessoa não pode falar nada. Ela não pode falar nome de partido, não pode falar nada. E o máximo que aconteceu foi, tipo, algumas senhorinhas, principalmente quando eram as federais são piores, porque aí tem muita coisa para votar, né? Quando é municipal, é dois cargos e aí, tipo, é três números lá, não, cinco números em um e dois em outro, vai errar. Uhum. Agora, quando é esse daí, as pessoas perdem as ordens, elas colocam de forma diferente. Aí já teve senhorinhas que a gente teve que anular voto e tal, cancelar, por causa delas não conseguirem votar. Teve uma até que a gente, tipo, teve que passar um secretário para falar com ela, porque ela não estava conseguindo, já tinha muito tempo, porque assim, a própria negócio da urna, a gente tem um terminalzinho, e esse terminal, a única coisa que a gente pode fazer nele é anular o voto. Então assim, ele tá lá, sempre a gente vai digitar a pessoa, tal, ela vai lá e vota. Aí ela fez o voto e tal. Se a pessoa demora muito, a urninha lá, aquele terminalzinho, vai falar pra gente, a pessoa continua votando? Aí a gente fala sim. Se a gente fala sim, ele deixa lá a pessoa mais tempo. Se alguém, tipo, tiver que abandonar a sessão porque não conseguiu votar, tipo, esse caso dessas senhorinhas,
entendi.
Aí a pessoa continua votando, a gente fala não. Confirma o cancelamento do voto? Sim. Aí esses votos a gente tem que colocar lá no relatório.
Mas ó, e se vocês fizeram isso de má, eu tô votando, vocês falam não e vocês cancelam meu voto?
Não, a gente não pode.
Não pode, mas se tem um vigário lá no meio?
Não, então, exato, mas assim, se ele fizer isso, ele vai ter que colocar no relatório.
Só que daí vai travar minha urna pra mim também, eu vou ver.
Vai, você não vai votar.
Aí eu tô
então, você vai dar um apoio, você não vai exercer o seu direito.
Entendi.
Então, assim,
entendi.
Eu votar, é muito isso, né? A gente, tipo, entende que, assim, a gente tá fazendo as pessoas exercerem o direito delas. Sim. Então, pra isso, a gente tem que cumprir as normas que são
estabelecidas. Não, é que isso é perfeito, mas eu concordo que deve ter muito vagabundo bolsonarista por aí que também é mesário, que também é chefe de mesa, concorda?
Sim,
que esses caras assim, podem fazer? Qual o poder desses caras?
Sim, se eles fizerem, aí o que acontece? Eles vão responder judicialmente pro TSE e pra órgãos públicos federais. Então, assim, é muito mais que um crime. Tipo, não é um crime comum. Você acaba respondendo pra justiça eleitoral. Então, você vai ter um processo pra pagar, pra cumprir.
E deve ter algumas margens, né? Tipo, pô, peraí, por que aconteceu tanto cancelamento nessa sessão? E outra
coisa. Quem falou, tem que preencher o relatório.
E eles estão ali, mas tem assim, tem outras hierarquias em cima disso. Né? Tem outros responsáveis ali fiscalizando os presidentes das sessões.
Um dos protocolos é esse, tipo, a gente só entrega o comprovante de votação assim que a pessoa saiu do voto. Então o que acontece? Se alguém não votou, o comprovante fica ali, no caderno. Porque tem um caderninho com comprovante de votação. Então, assim, se não tem os comprovantes ali, tipo, cara, já tem outra auditoria, né? Porque é isso. Tipo, quem votou levou o comprovante. Então, se tem comprovante a mais, é porque um monte de gente não votou. Vai falar, ué, o que aconteceu nessa sessão aqui? Que todos os comprovantes estão aqui. Então, assim, é meio que. E aquele comprovante é algo que te faz se, vamos supor, se a pessoa fez isso e ela quis te ferrar, esse comprovante é o que vai fazer você, tipo, tirar passaporte. Se ele tiver inválido, você vai saber. Então, assim, de alguma forma afeta as outras pessoas.
Sim,
então,
sim.
É todo um sistema
que... É seguro. Então, assim, resumindo a história, é extremamente seguro.
Amarrado, né?
Exato. Olha, pra você ver, a gente explicou tudo aqui e em nenhum momento a gente fala assim, putz, aqui dá pra burlar, hein?
É, exato. Eu até tentei provocar algumas coisas, mas não dá. Fala, Nenê.
Não dá.
Não, uma coisa, pessoal, a verdade é que o mesário falando em carteirada tem poder de voz de prisão no momento.
Tem, mas é meio tipo, cara, você não pode usar à toa, né? É porque assim, você tem voz de prisão.
Eu não poderia ser mesário.
Mas assim, você também pode dar voz de prisão.
É, qualquer um pode dar voz de prisão.
Mas você só faz, tipo assim, você só aborda a pessoa. E sempre tem policial. Sempre tem um policial lá. Então você vai. A sua voz de prisão é só assim, tipo, olha, fica aqui que eu vou. Exato. Eu não vou falar, você está preso em nome da lei, não sei o que,
você chama a polícia de
permanecer calado.
Você aborda a pessoa pra tipo, ó, não, isso que você tá fazendo não pode.
Nunca te ocorreu de fazer isso com ninguém.
Não, graças a Deus, não. Nunca esse tipo de coisa. As sessões sempre foram muito tranquilas. E votação é sempre muito tranquila, né, gente? Acho que assim. O brasileiro aprendeu a votar. O brasileiro aprendeu a votar. A gente é muito, muito cordial nesse momento. As pessoas são muito. É engraçado, porque você vê o dia inteiro, né? Então você acaba vendo, cara, todo mundo vai muito silencioso e tal. Tem tudo uma. É tipo em uma missa, sabe? Numa igreja.
As pessoas respeito,
são muito,
né?
Calmas, muito serenas e tal.
Geralmente são escolas que são barulhentas pra caramba, e você vai acreditar naquele lugar, tá aquele silêncio.
É muito bem organizado. Eu não sei vocês, mas a minha experiência da escola, eu sempre votei na minha escola e tal, que era uma zona nova. Então tinha pouca gente, até hoje, assim, é quase zero fila, você chega. É muito tranquilo mesmo. Você chega, você onde é a minha sala, papão, vota, acabou. Eu nunca votei, tipo, no colégio Caetano de Campos, sabe aquela coisa que é um clássico do... Mas é muito tranquilo, é isso, é organizado, é uma coisa assim, eu amo votar. Eu tenho amigos que não votam, que eu acho uma vergonha. Eu falo, cara, Vota nulo, vota, mas vai, eu acho, sabe, delícia, que nem uma coisa imbecil que eu vou falar, que nem pagar conta. Falar, ah, você gosta de pagar conta? Eu adoro quando eu tenho dinheiro na minha conta, mas o fato de pagar as contas me dá um prazer, sabe? Você vê, eu trouxe as contas pagas, eu gosto de pagar a conta. Pra isso eu preciso ter dinheiro, mas vocês entendem a lógica?
Eu tenho essa sensação votar... com geladeira cheia depois do supermercado.
Isso,
é exatamente.
E votar pra mim é um prazer, assim, que, cara, eu deixo de fazer qualquer coisa, mas eu não voto. Perco viagem, mas eu não deixo de votar. Eu acho lindo, lindo o ato de poder votar, ir lá e fazer o seu lance. Pra mim é muito importante mesmo. Enfim.
Vamos seguindo então, turminha?
Vamos seguir, gente. Vamos, porque esse papo realmente o Samuca nos surpreendeu com essa informação que eu não sabia.
A gente vai ter que explorar.
Isso dá quase um programa, né? Mas delicioso. Mas vamos voltar a falar disso, acho que mais perto das eleições a gente tem que voltar a falar, assim a gente retoma esse assunto. Que é muito legal.
Esse ano tem, não,
né? Pois bem.
Hã? Esse ano não tem, né?
Esse ano não tem, só 22. Se o Bolsonaro deixar, né? Não sabemos. Vamos lá, vamos às dicas.
WC Indica.
Quem tem dicas? Eu não tenho dicas.
Eu tenho uma. Vai, Samuca.
Então vai lá, Samuca.
Eu vou falar de um filme da Pixar. Eu não sei se eu falei. Se eu falei em algum programa, porque não me recordo.
Não falou, não. Nosso cérebro eletrônico aí não... Nem falou que não falou, não tá falado.
Auditor de dicas. Ele é
exato. Ele puxou a zerésima ali e não falou, não.
Exato. Viu que não tinha. Então é uma dica auditada. Cara, então eu vou falar do filme Luca, que é um filme da Pixar... muito bacana, que eles lançaram há pouco tempo. É uma história de dois amigos que são peixes e podem virar humanos e tal, e é numa vilarejo da Itália. Então, assim, os cenários são muito bonitos, a história é muito bonita. Ela tem dois planos, ela tem um plano que todo mundo está falando que é um plano meio homoafetivo, e tem também um plano de divertimento, que ele é um filme muito divertido, que dá para dar boas risadas. Então, assim, recomendo muito Luca, um filme da Pixar.
Uma pergunta, você viu dublado ou legendado?
Eu vi dublado, mas ele vale as duas visões.
Porque é, porque desenho do filme ninguém vê dublado, né? Mas desenho dublado é legal.
É. Eu acho que ficou mais bacana, tanto é que tem uma fala... que eu acho que é muito legal, que é uma muito simbólica do filme, que é do Silêncio Bruno, que eles falam, e no filme legendado é mais chato, em português é mais legal esse diálogo, essa narrativa que eles fazem ali. Tem uma essência que o brasileiro colocou que o inglês não colocou, então acho que ficou muito bacana. Mas é assim, eu recomendo assistir do jeito que a pessoa quiser, mas vale a pena assistir o filme. Tá no Disney Plus, pra quem assina esses streams. E esse não é pago, não é igual o Raya que foi pago.
Como não é pago?
É, assim, tipo, já tá no pacote, porque tem...
Ah, tá. Achei que o Disney Plus não era pago, entendi.
Não, é que tá no pacote do que você já tem lá. Porque tem uns, eu não entendo isso. Tipo, além do pacote, ainda tem que pagar um filme.
É, a Amazon tem isso também, é ridículo.
Você já paga caro pra depois pagar outro.
Canalhas! Muito bem, Luca, diga lá, Cesarino.
A minha dica é uma entrevista no Flow Podcast com um dos cacetas, Hélio de la Penha.
Ah, legal.
Tá muito bacana, cara. A entrevista tá muito boa, ouçam que vale a pena. O cara tem muita história pra contar. Não, o cara tem muita história pra contar e tem umas coincidências engraçadas no decorrer do programa. Enfim, vale a pena, a entrevista tá massa, procurem lá no Flow Podcast, Hélio de la Penha.
Políticos, na verdade, não, eles são muito politizados, era isso que eu ia falar. Eles
mas é bacana porque ali eles entram em tudo, né? Desde papos um pouco mais sérios até muita risada, causos, enfim, tá bacana.
Mas só uma curiosidade, eu não sei o quanto vocês lembram do Cacete Planeta, que passava na Globo, acho que era de terça-feira, enfim, que seja.
Terça-noite.
Eu vejo muito Globoplay, tem no Globoplay lá os... E cara, eu botei os dias e falei, puta, eu nunca vi graça neles, tá? Nunca vi, depois de velho já tinha acabado também, não são pessoas que eu acho que eles são um clássico, eles têm muito valor deles, mas não são alguém que eu falo, nossa, como eu ri muito pouco com eles na época que passava. Eu falei, deixa eu ver, porque às vezes a gente revê hoje e fala, putz, os caras são geniais. Eu é que não entendia. E, cara, olhando hoje, acho que devia ser de 96, sei lá, tinha um cara imitando o Itamar Franco, ET de Varginha. Aí eu olhava e falava, cara, primeiro que assim, não passaria hoje em nada, né? No politicamente incorreto.
Tanto quanto Trapalhões, qualquer
coisa. Assim, não
passaria. Não, mas
seriam presos.
Chocolate cumprimenta. Cara, esse era demais.
Ah, então é isso. Aí meu negão e cumprimenta. É isso. Esse é o tipo de humor. E, bicho, mas além do que você fala, você fica quase constrangido, por mais que eu não seja nenhum militante do politicamente correto, mas você tem a noção da dosagem, fala, nossa senhora, como que os caras botaram isso no ar? Só que ainda assim eu falo, cara, eu não vejo graça, não sei, não é um humor que me pega, sabe? Tem coisa que você vê, Monty Python, você fala, puta, faz sentido, negócio de 70 e poucos. Eu vejo Caceta, não me toca. Ainda que você olha e fala, puta, é um clássico, eu não duvido disso. Mas é engraçado, eu tive essa experiência, recomendo quem tiver Globoplay, tente ver, veja, porque fala, nossa, era isso. Mas eu concordo que uma entrevista com esses caras é outro papo, é outra coisa, deve ser muito legal.
Não, e eles trazem também toda essa questão, né, do humor na televisão, de como era antes, de quando eles chegaram, da questão deles que vieram, né, a junção de dois tabloidezinhos, sim, né, que era a Turma do Caceta e do Planeta...
Caceta Diário ou...
É, enfim, Planeta Diário. Planeta
Urgente,
Caceta,
sei lá.
Qualquer coisa assim que se transformou em Caceta e Planeta. Mas aí eles contam várias coisas, várias histórias. Eu acho que eles tinham uma certa ironia, um tanto quanto peculiar, assim, que às vezes passava batido, mas que se você prestar bastante atenção, assim, eles eram bastante provocativos. Ao mesmo tempo que tinha muita coisa xarope mesmo, que não faz sentido nenhum. Mas eu, por exemplo, eu lembro até hoje de uma musiquinha que eles fizeram uma vez, coisa completamente idiota, mas que eu lembro, nunca mais vou esquecer, que era uma musiquinha, tipo, era uma campanha que eles fizeram para que as pessoas não peidassem no elevador. E aí a musiquinha era, não solte pum no elevador, o ar que eu respiro não pode ter esse fedor.
Tipo isso. Não, eu lembro de uma que eles, eu acho que o Rolling Stones veio pro Brasil deles. Ah, agora vamos ver o show do Rolling Stones. Era um bando de senhor no hospital com oxigênio, tipo, tocando rock. Eu ri demais com aquilo. Eu lembro da época, sei lá. Então é isso, tinha umas sacadas muito boas, tipo
sim,
essa.
Sim, sim, bacana. É
maravilhoso.
Isso. Minha dica é essa.
Muito bem, Neninho, sem dicas?
Hoje eu vou passar puro.
Você lembra do Caceta e Planeta? Você com a sua pouca idade?
Lembro. Sempre.
Muito bem. Então é isso, minha gente. Hoje tivemos um programa um pouquinho mais longo, mas valeu a pena que o Samuca realmente nos surpreendeu com o papo, que, pô, valeria um programa inteiro. Tem que avisar mais a gente dos seus dotes eleitorais, Samuca. Muito bom.
É que ele não quis dar carteirada, né, pô?
Pô, o cara falou, pô, eu sou presidente, que maravilha. Não, eu sou tão rei da carteirada que eu gosto de ser presidente da minha eleição do prédio, como chama? Assembleia do prédio, sou sempre o presidente, adoro. Imbecil.
Deus me livre, eu fujo dessas coisas. Deixa eu só fazer dois registros rápidos aqui antes de acabar o programa que eu acabei de ver. Morreu o ator Paulo José.
Ah, meu Deus, Paulo José.
Exato.
Ele tinha um Parkinson bravo, tava bem velhinho.
E 20 ator. Anos, se eu não me engano, convivendo com a doença.
É, puxa vida.
Enfim, acabei de ver aqui que ele faleceu. E uma outra coisa só curiosa, que a gente falou outro dia das Olimpíadas e etc. E quando aquela atleta Maria Portela do judô perdeu, né, que foi vergonhoso.
Sim.
O azar e eles não contabilizaram e ela foi desclassificada, enfim. E eu tô seguindo, eu comecei a seguir tudo quanto é atleta, pra apoiar, pra incentivar, sei lá. Os caras precisam de seguidor, porque aí eles conseguem patrocínios e etc. Uhum. E eu mandei uma mensagem pra ela, né? Porque, puta, cara, eu fiquei muito comovido com a entrevista que ela deu. Ela chorava muito, pedia desculpa aí. E pô, pelo amor de Deus, né? E aí eu mandei uma mensagem, meu, puta, você foi gigante, parabéns, meu, não, você não precisa se desculpar de nada, não sei o que. Sabendo que jamais vai responder nem nada e tal. E eis que agora eu peguei meu celular e ela respondeu muito obrigada.
Ah, que simpático.
Então assim, pô, imagina, a luta dela foi, sei lá, pelo menos 2 semanas e ela tá respondendo a minha mensagem agora, sinal que ela está olhando mensagem por mensagem e respondendo uma
provavelmente.
Por uma. Então, que legal. Acho muito legal isso, assim, é mais uma vez.
Portela. Eu gostaria muito que tivesse alguma retratação disso, porque foi muito gritante essa perda dela. Pois. Mas talvez não haja, né? Mas ela fica nos nossos corações. E um grande abraço ao Paulo Gustavo. Paulo Gustavo não, Paulo José. Paulo e Paulo José. Gustavo também. Mas é o Paulo José.
Um abraço pra quem morre, eu queria entender sua lógica. Porque outro dia também a gente falou de alguém que morreu. Você falou, oh, queria então deixar meu abraço aqui pra ele.
Eu acho que ele tá aqui agora. Ele tá aqui, ele tá.
Não,
tá
não, tudo gente. Bem. É só uma maneira de homenagear. Mas é que assim, eu queria deixar aqui um beijo pra família, né? Vou deixar aqui o nosso muito obrigado por toda a obra. Não, eu queria deixar um abraço pro...
Muito bem, minha gente. Bom, desculpa, programa maravilhoso.
Não quero julgar, não quero julgar sua homenagem.
Não, mas é justo. É isso, é justo. Ficamos por aqui. Se quiserem falar com a gente, já sabe: wcastpodcast@gmail.com ou wcastpodcast no Instagram. Nos sigam, falem com a gente, mandem mensagens. E é isso, neninhos. Beijo na alma.
Queridos, muito obrigado. Como sempre, aqui o maior prazer da Terra. E hoje estamos por vídeo aqui só entre a gente.
Olha aí.
Visível minha sanação de pônei.
Maravilhosa, maravilhosa. Valeu, meus parabéns.
Excelente, excelente.
Cesarino, beijos na alma.
Beijos a todos. Muito obrigado mais uma vez por essa excelente conversa. É sempre bom jogar com o time completo. E que todos tenham curtido a conversa e esse bate-papo tanto quanto a gente curtiu.
Muito bem, e ao nosso presidente, Samuelzinho Brasileiro, um grande beijo e voltaremos a falar disso. Vai relembrando histórias dos seus períodos eleitorais, que isso aí rende muito.
Opa, é muito pode bom. Deixar. Pode
beijo
deixar
grande.
Que a gente vai falando sim. Valeu, gente.
Até mais. Valeu, e é isso, minha gente. O 111 fica por aqui. Eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Liz Sousa. E semana que vem tem sempre mais. Beijo na alma de todos. Valeu, pessoal.
Valeu. Valeu.